Graça e paz, tudo bem? Estamos aqui com mais uma edição do programa História de Superação. Cada segunda-feira tem sido uma bênção poder compartilhar com vocês o que Deus tem feito no Ministério Celebrando a Vida da Primeira Igreja Batista de Irajá. Lembrando a você que você deve curtir o nosso vídeo, compartilhar o nosso vídeo, dar um like, tá bom? Compartilha o link. Se tem sido bom para você, certamente pode ser muito bom para a vida de outras pessoas. E hoje nós estamos aqui com o pastor Marcelo Fernandes, vai ser o entrevistado, tá, desta noite. E eu queria dizer, pastor Marcelo, seja bem-vindo. O irmão pode se apresentar, por favor.
Obrigado, pastor Meise. É muito bom estar com vocês hoje para contar um pouco da minha história de superação e minha relação com o Celebrando a Vida. Eu sou um filho amado de Deus, me recuperando na área da codependência e da procrastinação.
Maravilha, coisa boa, pastor. Muito bom poder recebê-lo aqui. Tenho certeza absoluta que o seu relato de vida vai ser um oásis, assim, na mão de Deus, para trazer refrigério a muitos corações. Pastor Marcelo, inicialmente aqui, eu gostaria de perguntar para o irmão, para a gente poder entrar um pouco na sua história, né? Como é que foi sua infância? Como é que foi sua adolescência? Como é que foi, enfim, a sua vivência para o irmão ter chegado até aqui? Como é que se deu esse processo na vida do irmão?
A minha infância, ela foi uma infância que meu pai trabalhava muito e não tinha muito tempo para estar com a família devido ao trabalho. A minha mãe, ela cuidava de mim, dos meus irmãos, mas deixava muito a cargo de uma tia que nós tínhamos. Eu passava a maior parte do tempo na casa dessa tia e muitas vezes até dormia na casa dela. Talvez isso até venha explicar um pouco do que nós vamos conversar hoje, da questão da codependência, porque eu sempre tive que dar meu jeito, resolver as coisas por mim mesmo, sem muito essa presença da família, de pai e de mãe. E isso me fez um pouco independente em muitas coisas, né? E resolvendo as coisas por mim mesmo. E ajudou um pouquinho, talvez, mais tarde no futuro, nessa relação com a minha filha de codependência que nós vamos conversar hoje sobre.
Ok. Então, já que você entrou nessa questão, pastor, aqui, lendo a sua história de vida, eu percebi algo que me chamou muita atenção. E é bom falar isso para o nosso povo. Por quê? Porque o senhor é um pastor batista, também psicólogo. E eu fiquei muito feliz de poder ter o irmão compartilhando um pouco da sua história de vida, que eu tenho certeza que vai edificar a vida de muita gente. Aliás, eu queria até começar pelo final, na verdade, né? Como é que é para o irmão, como pastor, como psicólogo, ter feito parte do Celebrando e poder estar relatando um pouco da sua história de vida? Isso foi difícil? Foi tranquilo? Como é que foi isso para o irmão?
Pastor, no início não foi fácil, foi difícil. E por que foi difícil? Eu vou explicar. Porque eu, como pastor e graduando em psicologia, eu tinha uma ideia diferente do Celebrando. A ideia que eu tinha do Celebrando era a ideia que participava do Celebrando pessoas que tinham sérios problemas na área de drogas ou questões extremadas na área sexual e que as pessoas que estavam de fora acabavam tendo um certo preconceito com essas pessoas, as vendo como pessoas problemáticas. E eu me colocava nesse lugar. Como eu, como um pastor, ou como um psicólogo de formação, vou entrar no Celebrando, como as pessoas vão me ver? Elas vão me ver desse jeito, como uma pessoa problemática? As pessoas que me procuram, muitas vezes, para aconselhamentos, casais, e né, variados tipos de pessoas, como é que elas... Qual a ideia que elas vão ter de mim? Mas como eu falei, pastor, isso muito por uma questão minha. Era um desconhecimento do que era a ferramenta Celebrando a Vida. Mais tarde, um pouco com a palavra do pastor Meis e a palavra do pastor João Emílio, essa ideia foi sendo desconstruída. E eu fui passando a ter uma nova ideia, uma outra ideia. A ideia é que, na verdade, o Celebrando, ele é para tratar áreas que nós temos dependência, que nós temos algum problema, que todos têm, na verdade. Que o Celebrando é para todos. E que o fato de eu ser pastor e o fato de eu estar estudando psicologia não seria um problema. Ao contrário, alguma coisa que seria benéfico para mim, porque eu estaria resolvendo algo que me faria ser um melhor pastor e ser ainda o melhor psicólogo.
Amém. Que bom, pastor. Por isso que eu comecei já aqui o nosso programa fazendo essa pergunta, porque muita gente rotula, até por desconhecer. Isso acontece mesmo, né? Mas que bom que o irmão foi dessensibilizado nessa nossa caminhada. Eu queria perguntar para você o seguinte. Você coloca na sua história aqui, né, que nesse tempo de caminhada com o Celebrando foi um tempo muito bom, mas que durante algum tempo da sua vida, a sua codependência, ela lhe atrapalhou, lhe prejudicou bastante no relacionamento familiar, né, na sua vida social e na sua vida profissional. Eu queria saber, quando foi que o irmão se deu conta disso e o que, que aconteceu na sua trajetória de vida para que essa codependência lhe trouxesse prejuízo? Como é que foi isso, pai? Explica para nós.
É, pastor, foi um processo. Tudo aconteceu de forma gradativa. É, houve um evento em 2017, um evento familiar, no finalzinho, dezembro, 25 de dezembro, que foi uma coisa que aconteceu na família, aconteceu com a minha filha, que nos trouxe, assim, algo muito ruim, virou a nossa vida de ponta cabeça. E isso fez com que houvesse um start com relação à codependência. Não que ela não existisse antes, pastor. Ela já existia.
Já havia, né? Já havia.
Ela já havia, mas isso acentuou, isso agravou. E depois desse evento de 2017, eu passei a viver em função da Tatiana, minha filha, que na época tinha 20 anos, e a minha vida passou a ser em função dela, a ponto de ser algo tão, tão forte, algo que me tomava de forma tão tremenda que eu não conseguia fazer mais nada na minha vida social, nem minha vida profissional, nem ministerial, devido a essa questão da codependência. Eu vivia focado na Tatiana, com sentimentos de culpa, com sentimentos que eu poderia ser a única, né, exclusiva solução para a vida dela, que eu poderia moldar a vida dela de forma a resolver os problemas, que a felicidade dela, né, dependia disso, que a minha felicidade dependia da felicidade dessa. Enfim, pastor, isso começou a atrapalhar a minha vida nas mais variadas áreas e, aos poucos, né, nesse processo, eu fui percebendo o quanto isso estava atrapalhando, até o momento que houve, de uma forma mais forte, esse conhecimento da situação, a identificação do problema, quando eu vim a conhecer o Celebrando a Vida.
Entendi. Pastor, que coisa boa que o irmão está falando aí, né? Inclusive, dá para ver no seu relato aqui que o comportamento que o irmão tinha diante dessa codependência parecia que o irmão estava agindo muito no automático, né? Que tipo de comportamento que o irmão tinha? Que parando para pensar agora, né? Parando para pensar, meu Deus, eu estava fazendo isso aqui com a minha filha ou comigo mesmo e não estava me dando conta, né? Dá para falar um pouquinho sobre isso?
É, vamos lá. Eu falei que atrapalhava a minha vida profissional,
minha vida familiar, social,
minha vida familiar, pastoral, social. Agora, em que se atrapalhava? Muitas vezes, pastor, eu estava em determinado lugar e eu saía de uma atividade que eu estava fazendo, na metade dessa atividade, ou que eu estava participando, para voltar para minha casa preocupado, uma preocupação que era puramente ilusória da minha cabeça, com a Tatiana, porque de repente ela ficou de chegar em casa 8 horas e já era 8h10, ela não tinha chegado, ou porque ela ficou de chegar 9 e passou um pouquinho, né, o que que tá havendo, será que eu de alguma forma posso ajudar em alguma situação que ela porventura esteja atravessando, tudo fruto da minha percepção, da minha imaginação, porque na verdade, né, era uma preocupação exacerbada que não tinha origem em nada. Era só fruto da minha cabeça. E mais detalhadamente, né, uso de celular, e uma coisa que eu posso dar um exemplo que eu creio que algumas pessoas que nos assistem, muitas são da igreja e vão perceber, né, como isso aí era ruim, me atrapalhava, era a questão do celular. Quantas vezes um pastor pregando ou no meio do louvor e eu sentado na igreja do lado da minha esposa e eu no celular para tentar monitorar o que minha filha estava fazendo. Ou seja, deixando de ser abençoado, algo que era a razão da minha vida, estar na presença de Deus, estar ouvindo um sermão, estar sendo edificado, né, com a palavra, com louvor, eu deixando de fazer isso para estar lá concentrado no celular, para estar monitorando o que minha filha estava fazendo, quando, na verdade, ela não estava fazendo nada demais, né? Era uma preocupação pura e simples derivada da codependência.
Entendi, que coisa interessante. Pastor, o senhor sentiu culpa em algum momento? Por não dar conta dessa demanda, por não poder atender a sua filha o tempo todo, isso gerou sentimento de culpa no seu coração?
Na verdade, a culpa é um dos fatores, né, que origina tudo, porque a própria codependência ela é fruto também, ela vem da raiz da culpa, porque você se acha culpado pela situação do outro. Você acha que o outro está vivendo essa situação por uma falha que é sua, por uma culpa que é sua, por algo que você fez. E isso faz com que você tente resolver essa questão de qualquer jeito, até abrindo mão da sua própria felicidade, dos seus próprios valores, daquilo que você mais ama. E é uma questão que é um ciclo que vai cada vez piorando mais. Porque quanto mais você não consegue resolver, porque, na verdade, nós não somos Deus para, né, resolver, sim, as coisas do jeito que a gente quer, da forma que a gente quer. E essa incapacidade humana, ela vai gerando a culpa cada vez maior, mais acentuada. Você tenta resolver e não consegue. Cada frustração que você sofre é um aumento da culpa que você tem. A culpa que origina e a culpa que se acentua cada vez mais, que você se sente frustrado por não conseguir resolver a questão da pessoa que você está preso, né, emocionalmente ou pela codependência.
Interessante que o irmão deixou de viver a sua vida para tentar viver a vida da sua filha. Mais ou menos isso, né?
É por aí mesmo, pastor.
Coisa boa, beleza. Pastor, uma outra coisa interessante aqui. E aí o irmão, em que momento agora o irmão passa a ver os prejuízos que você estava causando, né? E aí como é que foi o estalo disso? Quando foi que a coisa estalou? Preciso de ajuda, né? Acho que tem um momento na vida que a gente tem um pouco dessa consciência. Bom, isso aqui não está bom. Eu não estou dando conta, eu preciso de ajuda.
Vamos lá. Foi um processo, na verdade. Conforme essa culpa ia aumentando, conforme os movimentos que eu fazia iam se intensificando na busca de melhorar a minha filha, de consertar a minha filha, de ser eu a solução, cada vez mais eu me via indo para o fundo do poço, não é? Porque eu não resolvia, a culpa aumentando, as dificuldades nos relacionamentos com igreja, profissional, familiar, ia aumentando, cada vez mais era uma demanda que era criada para resolver uma situação que não se resolvia e me fazia me sentir incapaz, e isso foi um processo, cada vez foi se acentuando, até que chegou o dia que eu conheci o Celebrando. Como eu falei, no início houve uma certa preocupação com relação a um desconhecimento do que era o Celebrando, mas depois que eu passei a conhecer, eu vi assim como uma ferramenta que poderia me ajudar bastante. Eu falei, tem algo errado, está me atrapalhando, eu estou deixando de viver a minha vida, eu estou deixando de ser, né, a bênção que eu poderia ser na vida das pessoas, não é, com atenção, com tempo, a bênção que eu poderia ser para mim mesmo, usufruindo da presença de Deus, usufruindo dos cultos que são maravilhosos, e eu preciso mudar a situação, eu preciso... Aí o Celebrando me, né, abriu um clarão, né, a luz. Não, poxa, é uma ferramenta que eu posso usar, já que eu estou nesse processo e a coisa está desse tipo, por que eu não vou procurar o Celebrando e resolver? Foi quebrado esse estigma, né, essa ideia errada que eu tinha com relação ao Celebrando, e aí eu falei, então, é isso aí, eu vou entrar e vou participar. E quando eu entrei e comecei a participar, foram desconstruídas ainda mais as ideias que eu tinha. E hoje, né, eu vejo que o Celebrando, ele é bênção e foi bênção na minha vida, nesse meu processo que ainda continua, né, e vai continuar, de recuperação.
Coisa boa. É muito bom quando a gente desconstrói para reconstruir, né? Tem coisas na vida que a gente só consegue pensar fora da caixa quando nós aprendemos a desconstruir. E aí a gente reconstrói agora com uma outra visão. Mas o irmão também fala sobre a procrastinação. Então, a codependência dá para ver aqui em cima de um episódio pontual, que acontece com a sua filha, que é a filha única, né? Filha e aí única, o irmão passa única por esse processo. E a procrastinação, como é que entra isso na sua vida? Como é que isso atrapalha? Já pode celebrar essa recuperação da procrastinação? Está dentro do processo ainda? Como é que é isso?
Vamos lá, não é? começou com essa questão da codependência, que era uma questão, assim, para mim, relevante demais, porque estava me atrapalhando e estava me fazendo não viver a potencialidade que eu poderia estar vivendo. O Celebrando ajudou, foi, né, de certa forma, era um processo, mas foi aquele start que me fez, não, pera lá, vou procurar, porque eu preciso de ajuda. Eu preciso de algo que, né, seja um suporte para me ajudar a sair dessa situação. E no Celebrando, eu já conhecia a palavra procrastinação, mas eu conhecia a palavra, mas não aplicava na minha vida. E no Celebrando, vendo um pouco das experiências de outros, eu fui vendo, não, pera lá. Isso que essa pessoa está compartilhando na experiência dela é algo que eu vivo na minha experiência também. Então, eu preciso também tratar essa área, porque, na verdade, eu também sou um procrastinador e estou procrastinando muita coisa na minha vida. E, de certa forma, também tem me atrapalhado. Tem me atrapalhado em muitas coisas e eu preciso tratar essa área e recuperar. Como está sendo isso, pastor? Ainda está muito no início. Por quê? A procrastinação, eu comecei a trabalhar a recuperação esse ano, Celebrando. Sim. Só que não deu para trabalhar muito, porque essa questão da pandemia e a situação toda, teve a parada no Celebrando. Então, a gente ainda está, digamos que, no processo inicial da procrastinação, né?
Entendi. Então, mas já tem consciência de que tem que tratar, né? E, possivelmente, sim, dentre outras coisas, que a gente acaba não dando conta de tudo, né? De uma só vez. A gente vai tratando as coisas e daqui e dali, e Deus vai nos abençoando, né? É uma celebração depois da outra.
Sim, um dos exemplos que eu posso citar, até mesmo que, de repente, outras pessoas podem se identificar, serem contempladas com esse meu exemplo da procrastinação, porque as coisas, elas passam a ser complicadas em minha vida, passaram a ser complicadas em minha vida a partir do momento que elas passaram a atrapalhar o meu caminhar. E na procrastinação, um exemplo que eu posso citar bem, bem claro, que aconteceu comigo, foi a questão da faculdade. A minha faculdade, eu era para terminar em 5 anos, já estou indo para 7 anos, não é? E uma coisa tão simples, porque, na verdade, a minha faculdade, eu já sou formado em psicologia, eu sou graduado, eu sou bacharel em psicologia. Só que na UFRJ, a gente, para tirar a formação em psicólogo, ter o CRP, né, que me habilita a clinicar, tem que fazer mais um ano, que é chamada formação, a formação em psicólogo. Eu me formei em bacharel e agora fiz todas as matérias da formação, ou seja, eu tenho um curso superior em psicologia, reconhecido pela UFRJ, eu sou bacharel, tenho todas as matérias cursadas desse um ano, que seria uma especialização, vamos dizer assim, falta o TCC, só isso, e já falta esse TCC há 2 anos. Entendi. E eu fico procrastinando, e não termino o TCC. É a única coisa que falta para eu ser reconhecido como psicólogo, para poder clinicar e tirar meu CRP.
Entendi. E esse ano, será que esse projeto consegue sair do papel, pastor?
Não é será, tem que sair, né, pastor?
Tem que sair, né?
Ó, com a graça de Deus e com a ajuda do Celebrando, vai sair.
Amém, que bom, né? Mas que bom que o senhor tem essa visão muito clara, né? De que alguma coisa precisa mudar. E também entende que está no processo, né? Acho que tem certos processos que nós precisamos antecipá-los também. Não dá para ficar procrastinando o tempo todo. E aí eu queria que o senhor dissesse para nós o que, que significa a nossa expressão, que é muito comum no Celebrando, viver um dia de cada vez. Como é que o irmão classifica essa expressão e o que, que ela representou para o senhor nessa sua caminhada aí de 2 anos no Celebrando?
Vamos lá, né, pastor? Deixa eu só voltar um pouco ao que eu falei antes. Com a ajuda de Deus, Celebrando, cara, uma ferramenta que ajuda, mas eu fazendo a minha parte também, né?
Porque não adianta
nada a gente... Ah, é Deus, eu Celebrando, e cruzar os braços e continuar procrastinando, né?
Aí não adianta,
também
coisa não
tem anda. Que dar uma forcinha, né, pastor? Tem que ajudar também,
verdade.
Né?
Com certeza.
Sempre que eu ouvia essa expressão um dia de cada vez, e eu passei a ouvi-la, assim, de maneira mais intensa, né, e maior vezes no Celebrando, eu remetia assim as palavras de Jesus. Quando Jesus disse que basta a cada dia seu mal. E viver um dia de cada vez para mim é viver o aqui e agora, é viver o presente, viver o hoje. É você saber que você tem hoje para vencer os seus problemas, para encarar de frente os seus problemas, não se preocupando como vai ser amanhã, não ficando muito preso a como foi o passado, mas sim, né, eu estou hoje e hoje eu vou vencer o meu problema, hoje vai ser mais um dia, mais uma oportunidade que eu tenho de superar minhas limitações, é mais um dia que eu tenho a oportunidade de avançar em direção à minha recuperação, em direção àquilo que é o melhor para mim, não é? E hoje, no hoje eu vou vencer, no hoje eu vou tratar, e deixa que o amanhã cuidará de si e Deus cuidará de tudo. É nesse sentido, pastor, que eu penso essa expressão um dia de cada vez, e que é uma expressão que fala de maneira muito profunda ao meu coração, muito profundo. Não é? O viver o aqui e agora, viver o presente, ser um guerreiro no presente, encarar o problema de frente no presente, sabendo que o que importa é o hoje, é o agora, o que importa é o que você está vivendo, o que importa é você ter no aqui e agora a concepção de realidade, a concepção, não é, do que está à sua volta, a concepção dos problemas, das dificuldades, e deixando, não é, o amanhã chegar e trazer o que ele tem para trazer para a nossa vida.
Amém, amém. Que bom, né? A gente poder viver uma surpresa de cada vez, né?
É, isso aí.
Eu li uma pesquisa recente que dos 100% dos nossos pensamentos, 92% das coisas que pensamos nunca vão acontecer. Apenas 8% daquilo que nos preocupamos, que trazemos à nossa memória, de fato é relevante. Só para ver como é que tem uma sobra enorme de coisas irrelevantes que tiram a nossa paciência, a nossa vitalidade, as nossas energias, são usurpadores ou ladrões de alegria, que não somam absolutamente nada conosco. Pastor Marcelo, qual a mensagem final que o irmão deixaria agora para essa pessoa que nos assiste, baseado no seu testemunho?
É que as pessoas entendam, independentemente da liderança que elas exercem, dos títulos que elas tenham, do que elas fazem, que elas entendam que todos nós, todos, pastor, temos a nossa área de recuperação. Todos temos uma área que precisa ser tratada, que precisa ser colocada diante de Deus, e que sozinhos a gente não vai a lugar algum. Já tem um ditado que diz, popular, que uma andorinha só não faz verão.
É verdade.
É um ditado popular. E sozinhos a gente não consegue. É sempre bom quando se identifica o problema, como eu identifiquei o meu problema, procurar ajuda. Procurar ajuda de pessoas que possam nos auxiliar, de pessoas que possam nos aconselhar, ou psicólogos, pastores, ou ferramentas como Celebrando a Vida, porque eu creio que vai ser um passo muito grande, como foi na minha vida, como está sendo na minha vida, em direção à recuperação. Essa ideia de pedir ajuda, pedir socorro, gritar mesmo, olha, estou aqui, estou precisando, não ter vergonha, não ter medo, não ter nenhum tipo de preconceito, porque isso não nos leva, como não me levava a lugar algum, não nos leva a lugar algum. Então é isso, pastor, procurar ajuda e viver um dia de cada vez. Isso aí, para mim, é fundamental. Porque, amém, como eu falei, me remeteu a Jesus, Jesus disse que basta cada dia o seu mal, e quando ele falou sobre isso, ele estava se referindo à ansiedade. É isso que o pastor falou, né? Tudo isso que o pastor falou está ligado à ansiedade. Ansiedade, né, forma doentia, não ajuda em nada, só atrapalha, só faz com que o nosso processo fique ainda mais difícil. E quando você começa a se preocupar muito com o dia de amanhã, como será amanhã, tal, você acaba se travando no presente. Então deixa o amanhã, vai cuidar dele, vamos viver um dia de cada vez.
Amém. Coisa boa, pastor, muito bom poder ouvi-lo. Relato bonito dessa codependência que foi tratada, da procrastinação que já está no processo. E aí eu vejo que o irmão, de fato, é um pai muito abençoado, mas ninguém é super pai, né? A gente tenta fazer o possível, e tem muitos pais que estão adoecendo, né, por conta disso, porque em que pese a gente tentar fazer o melhor, mas todos nós temos a nossa limitação. E aí a gente precisa entender que a nossa vida é muito imprevisível, né? Por mais que a gente faça projeções para o futuro, está tudo na mão de Deus. Então quero te agradecer, tá, pastor, por essa caminhada, por poder ter compartilhado um pouquinho da sua história conosco. Dá um abraço na Tatiane, dá um abraço na Rosana, que Deus continue abençoando a sua vida e toda a sua família. Eu queria dizer para você, esta foi mais uma edição do programa História de Superação. lembrando a você que você pode dar um link aí no nosso vídeo, tá bom? Dá um link aí, compartilha também, desculpa, dá um like, né? Dá um like aí no nosso vídeo, compartilha o nosso link no Facebook, compartilha o nosso link no Instagram, no YouTube, para que outras pessoas possam ter conhecimento daquilo que nós estamos fazendo aqui. É muito bom a gente poder testemunhar do amor de Deus, da graça de Deus. Lembrando a você que daqui a pouco nós retornaremos com os encontros presenciais assim que essa pandemia passar. Mas, por enquanto, você pode acessar a rede social do Ministério Celebrando a Vida no Facebook e no Instagram, celebrandoavida.oficial. Deus abençoe a sua vida. Até a próxima semana. Fique na paz.